Senhor Presidente, eu, por ser titular na Comissão de Assuntos Econômicos, que em instantes inicia a audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, eu infelizmente tenho que estar presente ali. Quero cumprimentar a todos aqueles que aqui compareceram e, sobretudo, cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos nesta audiência em prol da liberdade de imprensa e cumprimentar aos senhores já que depuseram, José Ramos Filho, Luiz Roberto Antonic, Vitor Antônio Soares Filho, Corban Costa, solidarizar-me com as ações que, diante do quadro de perseguição indevida que aconteceu, e cumprimentar o Lincoln Macario, José Augusto de Oliveira Cardoso e Suzana Blas. Felizmente, muitas das ações que aconteciam durante o período da ditadura militar, que teve o seu episódio mais grave na morte de Vladimir Herzog, muitas daquelas ações não têm se repetido, mas vemos aqui no caso relatado pelo Corban Costa no Egito, assim como ao repórter fotográfico Vítor Antônio Soares Filho, que é preciso sempre estar atento para evitar problemas que limitam a liberdade de imprensa. Eu gostaria apenas de uma breve reflexão sobre o episódio que hoje mais repercute nos meios de comunicação do mundo. Eu me refiro à morte de Osama Bin Laden. Eu acho que é preciso ainda se saber melhor desses fatos, porque os próprios jornalistas hoje, em todos os comentários, ficam estranhando a maneira como não se divulgou completamente tudo o que seria normal que tivesse, que fosse o direito de as pessoas saberem o como foi, aonde está, por que se jogou ao mar sem que houvesse, pelo menos, um relato das condições que levaram Osama Bin Laden a ser morto. Obviamente, eu acho, não me sinto como outras pessoas estão fazendo, com a vontade de estar realizando festa por causa de sua morte. Eu acho que o mais importante é que possamos estar tomando as medidas em cada país do mundo e entre os países para ver quais são as origens que levaram pessoas a se tornarem terroristas, a não verem outra alternativa senão de transformar a realidade que não seja pela violência e causando tanta tragédia, tantas mortes no mundo. Portanto, é preciso irmos mais fundo para buscar quais são os instrumentos que precisamos em cada país criar, o sentimento de realização de justiça, de solidariedade, de fraternidade, que venham a evitar a existência do terror. Senhor Presidente, eu peço licença para a outra responsabilidade que tenho concomitantemente, cumprimentando a todos presentes. Muito obrigado.
A presidência agradece ao senador Suplicy, atuante em todas as comissões, e passamos de imediato a palavra ao presidente do Sindicato de Jornalistas, Lincoln Macario. E permita, Lincoln, antes de você falar, e dizer que estão conosco aqui Antônio Paulo Fenage, Bruno Luiz, o pegador de áudio, Eleni Soares, representante do setor de imprensa do PMDB, e Alaionor Arantes de Freitas, Érico Vasconcelos, Adriana Faria, aí do Senado também, Hermes Coelho, TV Senado, Paulo César Simões, também da TV Senado, Fábio Marçal, que vai estar na mesa conosco, que é o presidente do Comitê de Imprensa do Senado Federal, o Sérgio Pedro da Silva, jornalista, secretário executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Lincoln Macario já está na mesa, Lúcio Medina, jornalista, da senadora Ângela Portela, José Fonseca, jornalista do senador Itamar Franco, Débora Lima, diretora do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Se tiver algum jornalista que eu não citei, por favor, é só passar o nome para a mesa. Lincoln, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senador Paulo Paim, eu quero, em primeiro lugar, agradecê-lo e prestar uma homenagem ao senhor, que tem sido um incansável lutador cotidiano desse tema que debatemos hoje, que é a liberdade de imprensa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui tratando desse tema de maneira profunda, nominar, inclusive, a presença dos senadores Wellington Dias e Marcelo Crivella, que com suas presenças, demonstram o seu compromisso com essa questão. E o senador Eduardo Suplicy, que eu ia contá-lo aqui, o senador Eduardo Suplicy me surpreendeu há 12 anos atrás, quando me recebeu para uma longa entrevista, eu ainda estudante, e chegou a dar um telefonema para um diretor do Banco Mundial para conseguir uma informação para um estudante, numa demonstração de respeito à atividade jornalística, né, que eu acho que marca bem o comportamento do senador. Quero cumprimentar todos os colegas jornalistas na figura de um grande amigo, o Zé Ramos Filho, que hoje está na condição de secretário de imprensa, mas é um repórter reconhecido na categoria e uma pessoa que goza de uma certa unanimidade entre os colegas pelo seu comportamento sempre ético. Na figura dele, eu quero cumprimentar todos os nossos colegas e cumprimentar também, aproveitar para cumprimentar também os colegas por meio da Débora, a nossa representante na FENAGE do Sindicato do Ceará, ela que é a tesoureira e também desempenha a função absolutamente importante nesse processo de fortalecimento da categoria. Mas eu quero começar antes de tudo, senador, fazendo uma reflexão sobre a imprensa e colocando que imprensa não é um negócio como outro qualquer. A liberdade de imprensa, ela decorre, ela só existe porque existe um pacto da sociedade com os órgãos de imprensa, com os jornalistas, que dão a esses jornalistas e dão a esses órgãos algumas prerrogativas em troca de informação de qualidade, porque a informação é um instrumento libertador. A liberdade de imprensa, então, decorre daí. E se ela decorre daí, qualquer restrição à liberdade de imprensa, qualquer ataque à liberdade de imprensa, é, em última instância, um ataque à própria sociedade. Então, nesse sentido, nós temos que compreender a liberdade de imprensa e as prerrogativas dos jornalistas como prerrogativas que a sociedade concede a um pequeno grupo da sociedade para que ela tenha informação e para que, a partir da informação, ela possa fazer as suas escolhas, traçar as suas diretrizes e implementar os seus comportamentos. Ocorre, senadores, que a liberdade de imprensa vem, sim, sofrendo ataques. E esses ataques têm surgido, têm se baseado muitas vezes na certeza da impunidade. Certeza da impunidade que é responsável por vários outros tipos de crimes e ilegalidades que acontecem no nosso país, infelizmente. E aí, para fazer uma analogia, a Lei Maria da Penha, ela traz um elemento novo para o campo jurídico, que é agir com muito rigor em episódios considerados de menor potencial ofensivo, porque se percebeu que os episódios de menor potencial ofensivo geralmente caminhavam para episódios de maior potencial, se não fossem atacados naquele instante. Então, eu trago essa analogia à mesa para nós termos a consciência de que, se nada for feito em relação a esses ataques que acontecem cotidianamente contra os jornalistas, corre-se um grande risco de se criar um ambiente que seja perigoso para a investigação, perigoso para a prospecção de informações e, consequentemente, que vai ter reflexo em toda a sociedade. E aí, senador, eu aproveito essa oportunidade para fazer um apelo que eu faço em nome dos jornalistas que, como eu, trabalham cobrindo o Congresso Nacional. E acho que é um apelo que serve para toda a categoria, um apelo aos senadores. Nós tivemos, há exatamente uma semana, para ser mais exato, na segunda-feira da semana passada, um episódio em que um senador da República, infelizmente, tomou um gravador de um colega. E foi além. Ao tomar o gravador de um colega, o ameaçou. Está gravado e, e todo mundo que se interessou pela ação tomou conhecimento de que
foi
a frase...
Foi você não, né, pai?
É clara.
Não foi você não, né, pai?
Não, não. A frase é clara. A frase é, abre aspas, já pensou em apanhar? Então nós temos dois... E num terceiro ponto, ainda tenta ridicularizar e menosprezar esse nosso colega. O erro é humano. Nós compreendemos e nós erramos. Admitimos até que a imprensa, temos que admitir, faz parte do nosso exercício, admitir que a imprensa comete erros cotidianos. O que a gente não pode admitir, não pode permitir, sob esse risco que eu relatava, é que o erro seja varrido para debaixo do tapete ou que o erro seja convertido em acerto, transformado por alguma alquimia num acerto. E aí eu inclusive fui criticado por ter feito primeiro, antes de tudo, um apelo ao senador Roberto Requião que pedisse desculpas, que pedisse desculpa ao jornalista, que se colocasse no lugar daquele jornalista e raciocinasse se ele, vítima de uma arbitrariedade dessa, se sentiria, digamos, se sentiria bem. Fui criticado por ter primeiro feito esse apelo, mas eu acredito que o apelo ao pedido de desculpa é a melhor saída, porque o pedido de desculpa, ele convence pelas palavras, né? Ele mostra que há, de fato, um arrependimento e, o melhor de tudo, ele tenta apagar o péssimo exemplo que se cometeu naquele ato. Ele apaga o péssimo exemplo que se deu naquele ato para os mais de 2 milhões de admiradores que o senador Roberto Requião tem, senão não seria eleito senador da República. Já a punição, que é o nosso segundo passo, a representação junto à mesa, ela não é garantia de que o senador se arrependa e muito menos de que aquelas pessoas que têm no senador uma referência passem a considerar aquele ato errado. Ao contrário, alguns podem acreditar que é uma mera perseguição. Bom, mas eu faço esse apelo para que os senadores assumam essa responsabilidade também como sua e comecem um processo de convencimento de que é necessário, sim, uma alerta, uma advertência ou até mesmo uma censura ao senador Roberto Requião, como nós colocamos na representação que fizemos à mesa, para que esse episódio não seja tomado, para que a casa não demonstre no seu silêncio estar coadunando, estar sendo, digamos assim, solidária com essa atitude. Só isso eu acho que vai tranquilizar a sociedade, que essa casa é uma casa que não permite arbitrariedades desta natureza. Vamos inverter os papéis, vamos imaginar num mundo absurdo que os papéis estivessem invertidos e que o repórter tivesse surrupiado algo, tomado algo, arbitrariamente se apossado de algo do senador. A situação ficaria como está. Então, nós estamos pedindo algo que, inclusive, está previsto no regimento. Uma advertência, e eu acho que é um caso para que o senador seja advertido, e uma censura para que o episódio não volte a acontecer, e uma censura para o senador e para que a sociedade tenha clareza de que houve ali um abuso de suas prerrogativas. E entre as várias autoridades que os senadores têm e que eu defendo, entre as várias prerrogativas que os senadores têm e que eu as defendo, eu tenho certeza absoluta que não está a prerrogativa de ser arbitrário. Para não acontecer essa sensação de impunidade que eu relatava e que é a que motiva a Polícia Civil a não ter dado a devida atenção, a Polícia Civil do Distrito Federal, a não ter dado a devida atenção ao caso do nosso companheiro Vitor. Como perder parte da documentação da sua denúncia? Isso é inadmissível, mas decorre, mais uma vez, como eu colocava, dessa sensação de que é um caso menor. Agora, os casos menores, voltando a não só a analogia Maria da Penha, mas também aquele poema clássico que todos vocês conhecem, vieram, fizeram algo contra meus vizinhos e eu não fiz nada, vieram, fizeram algo contra as pessoas da minha rua e não fiz nada, e aí quando vieram e fizeram contra mim, eu já não tinha o que fazer, né? Então, para evitar essa evolução desse comportamento, para que principalmente as autoridades menores, aquelas que são pequenas autoridades no interior, no, nas pequenas prefeituras não vejam o caso do senador Requião como um exemplo a ser seguido. Nós pedimos que a Casa tome uma postura que precisa ser tomada em relação a esse episódio, já que todos os pedidos e todos os apelos que alguns senadores, inclusive, fizeram, nós não queremos relatar quem exatamente, mas vários senadores procuraram o senador Requião e pediram que ele fizesse esse meia-culpa e ele não cedeu, já que todo esse esforço não foi... não foi alcançado, não teve o seu resultado, nós pedimos que a Casa, então, tome a sua atitude sob risco de estar coadunando com esse comportamento. E antes, para completar, é muito importante a gente falar das agressões que sofremos cotidianamente, as agressões externas que existem cotidianamente contra jornalistas, mas é preciso falar também das agressões internas. Nós, o Sindicato dos Jornalistas, estamos preparando para o segundo semestre uma campanha que trate de assédio moral e outras agressões que acontecem no âmbito das redações. Há comportamentos que eram considerados absolutamente normais dentro das redações, de alguns repórteres serem ridicularizados pelas suas chefias, terem seu trabalho menosprezado, num processo de desrespeito, num processo de falta de direitos humanos, né? Que não pode mais ser tolerado nos dias de hoje. Não podem mais ser tolerados nos dias de hoje. Mas esse encontro de várias gerações dentro das redações tem promovido coisas... Eu já fui vítima de uma agressão por parte de um chefe, em que colegas batiam, mais velhos batiam nas costas falando: ela é assim mesmo. Ou então, faz parte da profissão. Essas coisas não podem ser encaradas como parte da profissão. Nós já pagamos alguns ônus caros demais fora das redações, e não temos, porque há colegas em situação que entram em depressão, que chegam a situações de fragilidade psíquica absurda por causa dessas agressões que acontecem também dentro das redações e que são, em última instância, também cerceamentos da liberdade de imprensa. Então, temos aqui representantes das empresas. E esse meu último ponto serve para fazer um apelo para que a ABERT, a ANJ, através dessas associações, através de uma reflexão que precisa acontecer, comecem a criar mecanismos para coibir os abusos cometidos nas estruturas de poder que existem dentro das redações. Porque nós, senador, jornalistas, é um pouco casa de ferreiro e espeto de pau, né? Nós cobramos democracia e transparência a todo momento nas estruturas públicas e em todos os lugares, inclusive dentro das estruturas privadas. Mas as redações são ambientes pouco democráticos e pouco transparentes. E isso também precisa mudar, porque se nós queremos cobrar uma sociedade mais democrática, mais transparente, nós precisamos que as nossas estruturas sejam mais democráticas e mais transparentes. Obrigado, senador.